Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para verificar o andamento da colheita e o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Adriano Barzotto, ele que é presidente da ProSoja de Goiás, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Adriano. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer poder falar de novo com vocês aqui no canal. E queria passar um panoramazinho do que nós estamos fazendo aqui no estado de Goiás. Nós estamos em plena colheita do milho safrinha agora, já finalizando o mês de julho, entrando no mês de agosto, né? Essa semana até fizemos uma reunião conjunta entre a ProSoja Goiás, e a FAEG para fazer uma avaliação, um levantamento da nossa safra, da nossa safrinha, e chegamos à conclusão que estamos aí já a 70% da nossa safrinha colhida, produtividades razoáveis, nada surpreendente. A gente sabe que o nosso plantio foi feito um pouco fora da janela, por conta que a soja foi plantada mais tarde, lá no mês de outubro, já no final de outubro. E a safrinha vem se desenrolando satisfatoriamente bem. Temos agora esses últimos 30% da safrinha que falta colher, uma preocupação, porque a produtividade com certeza será mais baixa devido à tecnologia empregada ter sido um pouco mais simples, híbridos um pouco de menor potencial produtivo, mas acreditamos ainda que o Estado consegue entregar a sua média histórica, que é 6 mil quilos por hectare.
E aí, Adriano, esses 30% restantes devem ser finalizados até quando por aí?
Nós acreditamos que até 15 de agosto nossa safrinha vai estar já toda colhida. O produtor agora nessa época não chove, é muito seco, então ele consegue colocar a máquina no campo bem mais cedo do que o normal. A gente tem colhedeiras aí 8 horas da manhã já trabalhando no campo. E isso daí faz com que o dia fique bastante longo e a colheita renda muito durante o dia. O produtor sabe que tem alguns problemas, se ele não fizer essa colheita mais rápido. Nós temos aí problema de ventania, o mês de agosto venta muito aqui no estado de Goiás, então aquele milho, aquele híbrido um pouco mais suscetível, ele tende a cair, né? E a gente tem o problema dos focos de incêndio empalhada agora nessa época. Então a pressa é toda do produtor. O produtor começa muito cedo e para até um pouco mais tarde, já entrando durante a noite aí, para poder rapidamente tirar o seu milho do campo e ficar com ele estocado num lugar seguro.
Você comentou, né, dessa expectativa de manter essa média histórica das 100 sacas por hectare. Como é que foi o desenvolvimento dessa safra? O estado teve boas condições climáticas, então, para garantir essa expectativa boa de produtividade?
Nós tivemos a condição climática perfeita, foi tranquilo. O problema nosso é que a gente plantou um pouco mais tarde, né? A gente começa a plantar aqui no estado de Goiás 20 de janeiro, o milho safrinha. E esse ano nós começamos a muito poucas áreas no mês de janeiro. O forte mesmo do nosso plantio de milho foi a partir do dia 15 de fevereiro. Já é se encaminhando para o final da janela ideal, né? Então, você vê, nós começamos o plantio já no final da janela. Então, claro, você plantou tarde, plantou fora da janela, lá no final, quando o milho solta o pendão e começa a fazer o seu enchimento de grãos, vai faltar água e ele vai ter uma espiga um pouco menor, grãos menores, menos grãos, na ponta da espiga, a que a gente conhece como chupeta, né? E esse milho então vai produzir aí 10, 20 sacas a menos por hectare tranquilamente. Então temos aí, esse ano dá para dizer nós temos três cenários: aquele milho plantado na perfeita, na melhor janela, que é dentro do mês de fevereiro, esse milho de 140, 150, 170 sacas por hectare, esse é tranquilo. Estamos tendo reportes de produtividades nesses patamares. E temos aquele milho plantado bem no comecinho de fevereiro, ali, viradinha de janeiro, que sofreu com um pouco de estresse hídrico, choveu bastante naquela época, então o potencial produtivo daquele milho também foi comprometido, e depois aquele milho plantado no final da janela também foi comprometido. Então temos três cenários: milho de 120 sacas no mês de janeiro, 140 no mês de fevereiro, e milho abaixo de 100 sacas aí, aquele plantado depois do dia 25 de fevereiro até 10, 12 de março, que foi quando os produtores encerraram os seus trabalhos de plantio aqui no estado.
Olhando para a sanidade das lavouras, como é que foi essa safra na pressão de pragas e doenças? O produtor goiano teve que se preocupar com essas questões nesse ano?
A questão sanitária foi razoavelmente bem administrada. A gente vê, olhando nas lavouras, que não temos milho caído quando dá problema de fungos, de raiz, então o milho fica com o sistema radicular mais suscetível, a gente vê pouco milho caído. O milho que vai cair agora é por conta de vento, é outra história. Ele vem um pouco mais suscetível, mas ele não é por questão de ataque severo de fungos de solo. Fomos tranquilo na questão do milho. O que nós tivemos aqui no estado de Goiás, principalmente na região sudoeste, foi na safrinha de sorgo, um ataque bastante severo de pulgão dos canaviais. Então, o pessoal que plantou sorgo aí acabou passando apertado aí com essa praga, que nós não tínhamos ela como praga principal. Precisamos agora ficar atento para a próxima safrinha, já que o estado de Goiás é um grande produtor de sorgo. Então, na questão sanitária, o produtor se saiu muito bem esse ano. Até porque, plantando mais tarde, chove menos, ataque de doenças e pragas é bem menor, né? Tirando lagarta, que lagarta, quanto mais seco, mais ataca, mas como o produtor usa bastante tecnologia, tanto de inseticidas defensivos específicos e também de biotecnologia, o produtor não teve muito problema com lagartas esse ano, não.
E aí, Adriano, falando agora da comercialização, como é que estão as vendas desse milho? O produtor goiano já conseguiu avançar bem nessas vendas? Os preços foram bons? Qual que é o panorama da comercialização do milho até aqui no estado?
Comercialização extremamente aquecida. Surpreendentemente, né, nessa reunião que a gente fez em conjunto com a Comissão de Fibras e Oleaginosas da FAEG, até nós estávamos comentando justamente isso daí. Estamos vendo muito poucas filas nos armazéns, né, e muito poucos silobolsas nas propriedades, né? Tem, é claro, óbvio, mas menos do que outros anos. Isso mostra que o nosso milho está indo para a ponta final, está indo para exportação e está indo para o granjeiro, né? Para o confinador, para aquele que é o demandador. Então, a comercialização extremamente aquecida, até porque nós tínhamos aí preços ao redor de 34, 35, bem no comecinho da safrinha, e esse milho subiu para 39, 40 durante a colheita. O produtor aproveitou aí para fazer o seu fluxo de caixa, né? O produtor tem conta para pagar aí da safrinha mês final agora de junho. De julho, final de agosto, é mais um pouco, então o produtor se prepara fazendo seu fluxo de caixa aí para poder sustentar essas contas de que ele teve, que ele tem em referente à própria safrinha. Então ele não se pegou desprevenido, não. Fez a comercialização, acreditamos aí que estamos a 60, 70% do nosso milho já comercializado. E o que não está comercializado já tem destino, já as empresas já estão à procura desse milho.
Então, Adriano, para a gente resumir essa safra, uma safra positiva aí para o estado, tanto na produtividade quanto também nessas possibilidades de venda, o produtor deve ter um ano rentável na cultura do milho.
Exatamente. Nós já falamos aí você sobre o ano de 2020 em outras oportunidades aí, quando falamos sobre a soja, um ano que era muito desafiador, né? Nós entramos de 2019 para 2020, não sabendo como ia ser o ano, já que bolsa caindo, dólar explodindo, e o produtor estava bastante apreensivo. E a gente foi vendo que durante o decorrer da safra da soja e da safra do milho, pelo menos o setor do agronegócio conseguiu se sobressair, conseguiu fazer as suas comercializações, adquirir seus insumos para a próxima safra também dentro de um padrão histórico. E a gente vem navegando aí nesse mar turbulento que é o ano de 2020, e acredito que dentro do melhor dos mundos, se a gente comparar com outros setores da economia.
E Adriano, para a gente encerrar nossa conversa, você comentou, né, o risco de incêndios nessa época de colheita. A gente acompanhou no ano passado várias regiões aí de Goiás sofrendo bastante com incêndios, vários focos. Que tipo de ações estão sendo tomadas? Que tipo de prevenção o produtor pode fazer para não sofrer com esse tipo de intempérie, esse incêndio na sua lavoura?
A cada ano o produtor vem se organizando mais. A cada ano ele vem adquirindo maquinários mais específicos para combate a incêndio. Antes ele tinha um tanque lá só para levar água para o pulverizador, para atender a sua necessidade de transporte de água. Com o passar do tempo, com esse aumento dos focos de queimadas de palhada, que geralmente são ou incêndios por queda de fio de energia elétrica, ou beira de rodovia, onde as pessoas param e jogam bituca de cigarro, esse tipo de coisa, ou até mesmo um maquinário que acaba por atrito e uma peça defeituosa, acaba gerando atrito, acaba fazendo esses inícios de focos de incêndio. Então, o produtor vem se especializando no combate a incêndio, se organizando para que, quando acontece o início de incêndio na área sua ou de um vizinho, todo mundo que está ao seu redor aí ajude a combater. Rio Verde já está aí, por exemplo, já formaram brigadas aéreas, duas cidades que têm uma consciência de que precisa estar preparado para esse momento que o fogo vem. Então já formaram suas brigadas aéreas de combate a incêndio. Então, é claro, nós estamos agora na viradinha de julho para agosto. Nosso problema maior vai ser do dia 15 de agosto até final de setembro, quando fica extremamente seco, extremamente quente, e a umidade relativa do ar muito baixa, né? Que é seco, óbvio, né? Então, esse é o período que vamos ter mais problemas, mas o produtor, estando atento, eu tenho certeza que os incêndios serão combatidos muito rapidamente.
Adriano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da segunda safra de milho no estado de Goiás. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
A gente precisa sempre lembrar o produtor que estamos aí colhendo uma safra, mas tem a outra safra que já vai se aproximando. Nós estamos a praticamente menos de 60 dias do início do plantio da soja da safra 2020 e 2021. O nosso vazio sanitário termina 25 de setembro, então nós estamos aí a menos de 60 dias. E o produtor precisa ficar atento, o adubo tem que estar na propriedade, semente já tem que estar comprada e chegando na propriedade na época adequada, os defensivos já tem que estar todos eles comprados e organizado toda a logística para que o produtor, quando for plantar, tenha tudo à mão. Então, atenção à safrinha que estamos colhendo e muito mais ainda, atenção à safra de soja, que é a principal safra, para que a gente consiga iniciar os trabalhos na época correta, assim que vier as primeiras chuvas, né? Então, o produtor tem que estar de olho no peixe e de olho no gato. Basicamente é isso daí.
Adriano, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Esse o Adriano Barzotto, ele que é presidente da Aprosoja do Estado de Goiás, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho lá no estado. Segundo o Adriano, colheita do milho já finalizada em cerca de 70% da área cultivada em Goiás. Expectativa de que as áreas restantes sejam encerradas em breve, já que o clima é favorável e o produtor aproveita para avançar bastante nesses trabalhos. O Adriano também comentando que o clima para o desenvolvimento dessa safra foi bastante favorável, com isso, expectativa de manter as médias históricas de produtividade média na casa das 100 sacas por hectare. O presidente da ProSoja destacando que existem variações de cenários de acordo com a época de plantio. Aquele plantio mais cedo, ali na virada de janeiro para fevereiro, produziu um pouquinho menos devido a um excesso de chuvas nesse período. O plantio na época ideal durante o mês de fevereiro, esse chega até mesmo a 180 sacas por hectare em algumas áreas. E aí aquele plantio mais fora da melhor janela, já entrando no mês de março, aí produzido abaixo das 100 sacas. Com isso tudo, a expectativa de manter essa média de produtividade na casa das 100 sacas por hectare. O Adriano também destacando que a maior parte dessa produção já foi negociada com produtores atentos ao mercado e aproveitando os bons preços que subiram durante a colheita. Um efeito aí é inusitado no estado que fez com que os produtores aproveitassem e avançassem bem nessas negociações, se capitalizando e obtendo uma safra bastante favorável para o produtor goiano em 2020. Por fim, o Adriano alertando o produtor do estado para o planejamento para a próxima safra de soja, safra 2021, que vai ter o início dos seus trabalhos de plantio aí em menos de 60 dias. Então é bastante importante o produtor ficar atento, já está recebendo seus insumos, está com tudo comprado para iniciar o plantio assim que o vazio sanitário terminar lá no estado a partir do dia 25 de setembro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.